Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Sugestões para Leitura e Estudo da Bíblia. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Letra ouvida. Capítulo 1. Distinção entre Escrituras e toda a Palavra de Deus. O assunto apresentado neste material é parte integrante da série sobre sugestões para leitura e estudo da Bíblia, sendo precedido pelos seguintes temas. 1. A história contada pelo Pai de todos os filhos e filhas. 2. A adequada divisão da palavra da verdade. 3. Palavras coligadas e enigmas da antiguidade. E apesar de entendermos que cada um dos materiais acima referenciados já propõe assuntos de vital importância para o enriquecimento do relacionamento das pessoas com os escritos da Bíblia, o motivo da apresentação deste novo aspecto se dá ao fato de que, a nosso ver, o tema central da presente série ainda carece de uma abordagem mais específica sobre um dos aspectos mais essenciais e esclarecedores de toda a prática de leitura e estudo dos conteúdos das Escrituras. Assim, considerando a importância desse imprescindível aspecto, bem como a necessidade de abordá-lo de forma mais específica, é que este novo material foi elaborado em um tema à parte. Portanto, nas descrições que seguem adiante, objetivamos cooperar para que a carência mencionada mais brevemente nos demais temas, e ainda não abordada de forma mais extensa neles, receba, então, uma explanação mais ampla e particular. Entendemos que o tema a ser abordado na sequência é de fato muito necessário, pois assim como muitas pessoas podem considerar os registros da Bíblia com respeito inferior àquilo que lhes é devido, assim muitas pessoas também podem vir a exagerar no valor que atribuem a estes registros. Pelo fato das palavras descritas na Bíblia também serem apresentadas como palavra de Deus e palavra da verdade, é bem compreensível que as pessoas que desejam se portarem com respeito em relação ao Deus Criador, igualmente também almejem ver os registros da Bíblia em honra e com um alto grau de respeito. Aspecto que, contudo, necessita ser visto com entendimento para que um indivíduo não incorra no pensamento indevido de que Deus se expressa às pessoas somente ou exclusivamente pelas Escrituras. Em relação a este último ponto, parece-nos que uma área muito interessante da matemática que neste ponto pode vir a ser de grande auxílio é o tema da teoria dos conjuntos, no qual é nos ensinado, entre outros itens, que as diversas áreas ou assuntos da vida encontram-se subdivididos em conjuntos maiores, conjuntos menores, conjuntos contidos em outros conjuntos e conjuntos que são totalmente distintos de outros conjuntos. Os conceitos sobre os conjuntos podem colaborar para uma definição mais clara e precisa sobre os diversos agrupamentos que ocorrem na vida, bem como podem cooperar na percepção e entendimento dos limites e fronteiras destes agrupamentos. Portanto, olhando a partir da ótica da teoria dos conjuntos, é crucial uma pessoa perceber que apesar das Escrituras serem um conjunto fiel e amplo da Palavra de Deus, isto não implica em dizer que as Escrituras são o conjunto que abrange toda a Palavra de Deus ou toda a palavra que sai da boca de Deus. Reconhecer que os registros do conjunto denominado de Escrituras são efetivamente a expressão da Palavra de Deus é algo bem diferente do que dizer que as Escrituras são o conjunto de todas as palavras de Deus. Apesar do texto de 2 Timóteo 3, verso 16, asseverar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, não está declarado neste mesmo texto, e nem em outros textos das Escrituras, que os escritos bíblicos abrangem todas as formas pelas quais Deus expressa a si mesmo em palavras. Paulo, ao escrever a Timóteo, de fato declara claramente que toda a Escritura é inspirada por Deus, o que também implica em dizer que todos os conteúdos registrados no conjunto chamado de Escrituras são inspirados por Deus, pois se todo o conjunto é inspirado por Deus, também os detalhes do mesmo conjunto são inspirados pelo Senhor. Entretanto, a afirmação de Paulo de que toda a Escritura, em todas as suas partes, é inspirada por Deus, não deveria ser confundida, jamais, com a ideia indevida de que a Escritura ou as Escrituras inspiradas por Deus representem a totalidade do que Deus disse, diz ou dirá. Mesmo que toda a Escritura seja a palavra de Deus e a palavra da verdade sobre os temas que ela aborda, considerar que as Escrituras são a expressão de tudo o que Deus disse, diz ou dirá é uma atribuição exagerada ou distorcida de valor aos escritos concedidos por Deus à humanidade. Ainda que as Escrituras sejam uma expressão fiel da inspiração de Deus em todos os seus conteúdos, elas são o conjunto que contém uma parte de todas as palavras de Deus proferidas no universo. As Escrituras são a parte das palavras proferidas por Deus e que o Senhor optou em conceder formalmente à humanidade também pela via escrita, razão pela qual elas também são denominadas, conforme já mencionado, de Escrituras divinas. Porém, o fato de Deus ter permitido que parte de suas palavras fossem registradas em Escrituras, não faz destas a totalidade do que é expresso por Deus por meio de palavras. A expressão toda a palavra de Deus, diferentemente da expressão toda a Escritura, faz referência a um conjunto mais amplo e com um número maior de registros do que somente aqueles que estão contidos na Bíblia, pois ao fazer referência a um conjunto com a característica de abranger o aspecto global das palavras de Deus, este conjunto deveria ser composto também por 1. Tudo o que Deus disse e que foi registrado nas Escrituras. 2. Tudo o que Deus já proferiu no passado, mas que não foi registrado em escritos que foram formalizados no compêndio chamado Bíblia Cristã. 3. Tudo o que Deus está dizendo no presente. 4. Tudo o que Deus ainda irá pronunciar no futuro. Se as Escrituras fossem a representação de tudo o que Deus disse, diz ou dirá, ou seja, se elas fossem iguais ao conjunto referente a toda a palavra de Deus, o Senhor Deus teria se tornado um Deus mudo, pois tudo o que ele disse, ou poderia vir a dizer, estaria, então, convergido nas Escrituras. Deste modo, o Senhor teria imposto a si mesmo uma condição de não poder mais falar aos seres humanos e nem a qualquer outro ser no universo de outra maneira que não fosse por meio das Escrituras. E porque estamos trazendo à tona este aspecto da necessidade de diferenciação entre o conjunto Escrituras e o conjunto que abrange toda a palavra de Deus. Estamos trazendo à tona o ponto da necessidade de diferenciação entre o conjunto Escrituras e toda a palavra de Deus para torná-lo mais evidente, porque se ele não estiver esclarecido devidamente, a própria leitura e a interpretação de partes de crucial relevância nas Escrituras podem ser grandemente prejudicadas. Se uma pessoa não distinguir o conjunto denominado de Escrituras do conjunto toda a palavra de Deus, ela poderá incorrer na perigosa consideração de que todas as referências das Escrituras à palavra de Deus seriam sempre relacionadas às próprias Escrituras, podendo também deixar de perceber que este nem sempre é o caso. Se o conjunto denominado de Escrituras fosse igual ao conjunto toda a palavra de Deus, somente as palavras contidas nos registros bíblicos poderiam ser consideradas como palavras que sustentam o universo, e Deus, se assim fosse, não poderia nem mesmo fazer uso de outras palavras para se dirigir aos anjos, ao ser humano, à criação em geral e ao seu reino celestial. Todavia, no Salmo 91, por exemplo, vemos que Deus instrui aos seus anjos continuamente, particularmente ou especificamente em relação à vida daqueles que nele confiam e que depositam no Senhor a confiança e a esperança de proteção para o viver diário. Salmos 91, 9-11. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Apesar das Escrituras exporem aspectos fundamentais da Palavra de Deus e exporem aspectos que são eternos, as Escrituras não contêm e nem poderiam conter cada uma das instruções que o Senhor Deus dá a respeito de cada uma das vidas que nele confia. Apesar do Senhor, por meio das Escrituras, ter declarado palavras e diretrizes que se aplicam a todos os seres humanos e que jamais serão abaladas, Ele também sustém a vida das pessoas com instruções novas e personalizadas que são proferidas pela sua boca ao longo do desenrolar da vida de um indivíduo. Se olharmos também para a história da humanidade, pode ser observado que não são as Escrituras, em si mesmas, que sustentaram a vida das pessoas, pois Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Adão, e todo e qualquer ser humano que existiu, não passaram a existir e não foram sustentados a partir das Escrituras, mas, sim, a partir de uma declaração viva de Deus e a partir do sopro de vida de Deus, conforme também declarado pelas preciosas palavras de Jó que seguem abaixo. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 34, 14 até 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Até os tempos em que Moisés viveu na face da terra, nem mesmo havia um conjunto de escrituras nas quais as pessoas pudessem vir a pensar em pautar a sua vida ou usá-las como um referencial para a sua existência. Portanto, conforme já foi mencionado anteriormente, as escrituras são de suma importância e de um valor inestimável. As contribuições que elas trouxeram e trazem às pessoas das mais diversas gerações são imensuráveis. Todavia, as Escrituras não deveriam ser valorizadas até o ponto em que as pessoas passem a pensar que elas expressam toda a palavra de Deus como se Deus estivesse limitado a falar somente por meio delas. Apesar de Deus ter inspirado o conjunto que é chamado de Escrituras, e de que ele não irá anunciar algo a alguém em específico que contradiga as verdades por ele inspiradas por meio do Espírito Santo para serem registradas no compêndio denominado de Bíblia Sagrada, convém reforçar de que o Senhor é maior que as Escrituras que ele mesmo concedeu para serem escritas. O conjunto de toda a palavra de Deus é vivo e dinâmico, pois o Senhor é o Deus vivo que se expressa em todo o tempo para a sua criação. O Senhor é um Deus vivo e também fala de forma viva com a sua criação. Deus de fato anuncia a verdade ao mundo e instrui aos seus filhos por meio das Escrituras. Entretanto, o Senhor também falou e fala diretamente com os seus filhos de todas as épocas e séculos, ensinando-os a guardarem as palavras das Escrituras nas mais diversas áreas e detalhes da vida. Deus instrui indivíduos que se inclinam a ouvir as instruções do Senhor através das Escrituras, mas Ele também os instrui diretamente para que eles saibam como seguir ou aplicar com precisão o que o Senhor lhes está ensinando. As Escrituras têm um papel todo especial nas formas de Deus se comunicar com as pessoas, mas elas ainda continuam sendo um instrumento de cooperação na mão de Deus, o Criador, que também fala continuamente por meio de maneiras vivas com a sua criação, conforme expresso de forma clara e objetiva também no texto a seguir. Hebreus 1, 2 até 4. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Assim, sabendo que há uma grande diferenciação entre os conjuntos Escrituras e toda a palavra de Deus, uma pessoa pode ver o texto a seguir, declarado pelo Senhor Jesus Cristo, de uma maneira bem mais ampla e abrangente. Mateus 4, 4. Jesus, Porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se uma pessoa se submetesse ao pensamento de que a expressão toda a palavra que procede de Deus faz referência somente às palavras das Escrituras, ela também teria que considerar que Deus não poderia mais falar com ela a não ser por meio das Escrituras, o que contraria muitos textos das próprias Escrituras, como, por exemplo, os que seguem abaixo. Romanos 8, 14 até 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Hebreus 12, 25 até 26. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Nem o texto de Mateus 4 e nem o texto de Hebreus 1, ambos mencionados acima, declaram que o Senhor sustenta todas as coisas com o poder das Escrituras. Em ambos os casos, os textos referem-se à palavra do próprio Deus, a palavra viva presente em toda a existência e da qual muitos aspectos fundamentais foram registrados nas Escrituras para que as pessoas saibam que é no Senhor que está o poder de toda a vida. Desta forma, cada ser humano é convidado por Deus para conhecer as Escrituras, mas isto, primordialmente, para que também pelas Escrituras venha a ser instruído de que o alvo do Senhor para os seres humanos é que cada indivíduo se relacione de forma viva e contínua com o seu Criador eterno. Pelo conjunto de palavras das próprias Escrituras, cada ser humano é convidado a saber que Deus também sempre se expressou e continua a se expressar de forma direta com as pessoas que ouvem a sua voz constantemente viva. Assim como também que o conjunto maior de todas as palavras de Deus sempre estará sendo acrescido do frescor do que o Senhor ainda está anunciando e irá anunciar pelos séculos e pela eternidade, embora as denominadas Escrituras já estejam completas e que Deus jamais irá contradizê-las.